Entrevista.
Você se sente muito cansado? Até mesmo esgotado por conta do trabalho? Fique alerta, porque você pode estar com a síndrome de burnout. Essa síndrome é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalhos que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Para saber mais sobre o assunto, hoje vamos conversar com a doutora Gabriela Almeida. Ela é psicóloga e consultora de recursos humanos. Estão comigo nessa entrevista os repórteres Leonardo Amaral e Rodrigo Freire. Doutora Gabriela, seja bem-vinda ao Jornal Gazeta Online e muito obrigado pela sua disponibilidade.
Convite, boa tarde a todos.
Doutora, como que a gente pode diferenciar um cansaço com a rotina com a síndrome de burnout?
Olha, Caio, é importante reforçar que a síndrome de burnout, ela tem uma característica muito voltada para intensividade do cansaço, intensividade do nervosismo. A pessoa passa a se sentir limitada, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Ela começa a ter outros sintomas físicos mais graves até, como dor de cabeça, tontura, irritabilidade muito alta. Então, quando você vê que a intensidade desses sintomas está ficando muito além do normal, vamos dizer assim, a gente já começa a desconfiar, né, a ficar mais atento de que não se trata apenas de um cansaço normal do dia a dia.
Então, com o aparecimento desses sintomas, é que a pessoa liga o sinal de alerta que pode ser não só o cansaço, mas como o burnout, né?
Exato, porque o que é importante destacar, Caio, é o seguinte, se a pessoa perde a vontade, a motivação de sair de casa, do trabalho, se ela se sente muito desmotivada para realizar atividades rotineiras ou que antes lhe davam prazer, ela já está num nível mais avançado, né? O caso do estresse, na verdade, não é que ele seja sempre patológico, mas a questão é se isso está mobilizando a vida da pessoa no dia a dia, se isso está fazendo com que ela tenha menos vontade de sair de casa, menos vontade de sair da cama, se ela tem alterações repentinas de humor. Então, isso é muito importante observar. Se ela tem dificuldade de concentração para fazer algo que antes ela fazia com facilidade. Então, é nesse momento que a pessoa tem que ir atrás de um psicólogo e um psiquiatra. Esses dois profissionais são os mais indicados para fazer esse diagnóstico.
Rodrigo Freire faz a próxima pergunta.
Doutora, existe alguma área de atuação que esteja mais propensa à síndrome ou todas podem acarretar em algum problema?
Olha, na verdade, eu acredito que todas possam acarretar esse problema, só que há áreas de atuação que são mais críticas, né? Então, são aquelas profissões que causam maior estresse ao trabalhador. Por exemplo, as profissões dos policiais, as pessoas que estão lidando com vida, né? Profissionais de emergência, médicos, enfermeiros. Vemos também muitos jornalistas que passam por essa situação, porque tem uma correria muito grande para fazer com que a reportagem aconteça, a pauta aconteça. Enfim, então, quando você se sente muito pressionado, você tem uma tendência maior a ter essa síndrome de burnout, com certeza.
Leonardo Amaral.
E doutora, apenas recentemente a Organização Mundial da Saúde listou a síndrome de burnout como uma doença, né? Na sua avaliação, por que essa listagem demorou tanto? Você acha que existem pontos positivos dela constar nessa lista, por exemplo?
Sim, concordo. Eu acredito que tenha demorado por uma falta, talvez, de comprovação mais científica em relação ao prejuízo, né, que essa doença causa à sociedade, porque se você for olhar recentemente uma outra pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, todas as doenças, enfim, as síndromes que afetam a saúde mental são as que mais afastam os trabalhadores no Brasil. Então, essa síndrome estar no meio, né, dessas doenças listadas pelo Ministério, pelo governo, né, Ministério da Saúde, refletem a importância do profissional olhar para a saúde mental com mais atenção. Eu acredito que tudo que esteja relacionado à ansiedade, estresse, fadiga, síndrome de burnout, enfim, que estejam relacionados à vida profissional e à produtividade do indivíduo, precisam ter uma atenção, sim, dos órgãos competentes da área da saúde.
Doutora, no Brasil, alguns dados mostram que mais de 30% dos profissionais do país sofrem dessa síndrome, né? Por que esse número tão alto? As empresas precisam se mobilizar para esse assunto?
Sim, Caio, perfeitamente. Olha, essa é uma bandeira que eu tenho levantado bastante na área da saúde mental. inclusive nos meus atendimentos, nos meus projetos e no mundo corporativo. Eu acredito que esse número seja tão alto, porque hoje nós vivemos uma crise, né, ainda financeira, econômica no país desde 2014, e as pessoas se sentem cada vez mais pressionadas, com medo de serem desligadas, porque não sabe se a empresa está no momento bom economicamente ou não. As pessoas têm medo de perder o emprego. Aí entra a questão da competitividade natural a cada um, né? A ambição, a vontade de crescer na empresa, enfim. Então, isso faz com que o indivíduo quase inconscientemente seja extremamente alto, tem uma cobrança excessiva consigo mesma, né? Ele acaba sendo o seu próprio carrasco, vamos dizer assim. Então, eu acredito que se você tiver um controle emocional melhor, e aí eu convoco as empresas, né, os RHs, os gestores a olharem para isso, para a saúde mental e emocional, eles terão profissionais mais com menos estresse e com mais produtividade. É isso que tem que ficar claro, né? Se a pessoa está sob pressão, muito estressada, ela não consegue produzir tanto quanto ela produziria se não estivesse nesse estado emocional.
E, doutora, nesse caso, assim, você concorda que, por exemplo, escolas também deveriam ter esse tipo de ajuda presente no ambiente? Porque a escola pode, às vezes, ser um ambiente desgastante mentalmente, não é mesmo?
Perfeito, concordo. Inclusive, tem uma mãe com quem eu conversei recentemente, essa semana inclusive, de uma escola ali na Zona Oeste, e ela me falou que a filha dela com 12 anos, quando tem uma prova por vir, a filha dela começa a passar mal, tem ânsia, tem vômito, de tão estressada que ela fica. E eu tive a oportunidade de conversar com o diretor da escola e eu levanto essa bandeira de novo, né? No meu caso, eu sempre trabalho com a saúde emocional voltada tanto para o adolescente quanto para o adulto, e eu acho que as escolas deveriam investir, deveria haver um currículo escolar voltado para a saúde emocional, voltado para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais das crianças e adolescentes. Isso eu assino embaixo, eu acho extremamente importante.
Que a escola muitas vezes é a precursora que começa essa cultura da competição, né?
Isso,
já
na
fase
perfeito.
De vestibular, principalmente, provas, né? Como você pontuou.
É, isso mesmo, Caio. Isso e para complementar o que você disse, na verdade isso começa na infância, né? Desde os nossos pais que nos cobram, às vezes brincando, até nos comparando com outros coleguinhas que tiraram notas maiores, enfim, ou então que fizeram um desenho mais bonito. Sem perceber, a gente acaba colocando essa pressão nos nossos filhos e eles vão crescendo com essa síndrome, vamos dizer assim, de ser o melhor, síndrome da competitividade. A gente tem que ter cuidado, ter bastante atenção na forma de falar com os nossos filhos e evitar compará-los com os outros, porque cada um tem o seu estilo de estudar, cada um tem a sua habilidade mais desenvolvida do que a outra. Então, isso começa na escola, perfeitamente, como você disse. Vai até o mundo do trabalho, se a gente não olhar para si e não trabalhar o autoconhecimento na psicoterapia.
Estamos conversando com a doutora Gabriela Almeida. Ela é psicóloga e consultora de recursos humanos. E, doutora, como uma pessoa que tem essa síndrome pode se tratar? E, melhor que isso, como uma pessoa que não tem pode prevenir?
Perfeito, perfeito. Olha, para se tratar, a primeira recomendação que eu faço é a psicoterapia. A pessoa precisa procurar um psicólogo. E por quê? Porque quando você olha para dentro de si mesmo, quando você entende o motivo, qual é o gatilho do seu estresse, enfim, da piora na sua saúde emocional, você começa a ter consciência do que tira o seu equilíbrio e aí você começa a tratar isso de uma maneira mais consistente. Então, a minha recomendação primeira é essa, né, a psicoterapia junto com o psiquiatra, que é o médico, que talvez essa pessoa com síndrome de burnout precise de um antidepressivo ou ansiolítico, ele vai fazer esse diagnóstico. E, ao mesmo tempo, esses dois profissionais, eu sempre recomendo atividade física. Por quê? Porque ela libera os hormônios do prazer, que fazem a pessoa sentir bem-estar, se sentir mais leve, menos triste, menos angustiada, tá? E para prevenir a síndrome, que eu acho bastante importante a gente trabalhar com a prevenção, na verdade, eu gostaria de reforçar que para você prevenir, você precisa ter uma visão de vida, né? Aí é muito individual, ter uma visão de vida com menos pressão, menos ambições materiais, menos competitividade, que você não tenha pressa para realizar as coisas. A gente está num mundo hoje, numa geração que tem muita pressa, em que as coisas são muito voláteis, né? Enfim, então as pessoas elas acabam focando só no trabalho, na vida material, esquecem das atividades de lazer, esquecem de ter hobbies, né, de definir pequenos objetivos e não grandes objetivos, vamos dizer assim. Objetivos no sentido de metas, né? Às vezes a gente tem metas de vida muito agressivas e conforme a gente demora para alcançar essas metas, a gente se frustra muito rápido. Sim. Então, o ideal é que você tenha um ambiente positivo ao seu redor, com pessoas da sua confiança, com pessoas agradáveis. E a atividade física, de novo, complementa todo esse ambiente positivo ao seu redor.
Doutora, você acha que a mídia, de alguma forma, contribui para agravar esse quadro de burnout?
Sim, eu acredito, Caio. Eu reforço que a mídia, sim, ela tem esse poder, vamos dizer assim, porque hoje, veja bem, nós temos uma exposição tão grande das pessoas, né, exposição das suas vidas pessoais, profissionais, dos seus sonhos, das suas metas alcançadas, que isso acaba fazendo com que nós tenhamos aquele sentimento de impotência, né? Então, por exemplo, eu vejo alguém de férias, eu vejo alguém comprando um carro novo, eu vejo alguém que trabalha meio período ou que trabalha autônomo, viajando pelo mundo, aí eu começo a falar, meu Deus, por que essa pessoa conseguiu e eu não? Então, às vezes, a forma como as pessoas vendem os seus serviços de empreendedorismo, de sucesso na vida, né? Seja pelo LinkedIn, pelo Facebook, pelo Instagram, principalmente, que tem muitas pessoas lá que figuram como bem-sucedidas por questões de corpo, né, ou então de sucesso financeiro, isso faz, sim, com que todos nós que estamos por trás disso, como espectadores, tenhamos uma tendência maior à síndrome de burnout. Porque, de novo, nós nos pressionamos, nós nos comparamos, nós queremos trabalhar mais, achando que isso vai nos ajudar a alcançar nossas metas, enfim. Então, a mídia, ela tem grande responsabilidade. Eu acho que essa questão do mundo da selfie em excesso, vamos dizer assim, ou então da exposição em excesso das nossas conquistas, de que as vidas são perfeitas, tem feito com que agrave esse quadro.
E, doutora, você acha que as condições de trabalho são o principal fator dessa síndrome?
Não, eu não acho que as condições de trabalho sejam, não. Até porque hoje nós temos as empresas num momento bem interessante, quando a gente fala de employer brand, né, de experiência do funcionário, enfim, a gente tem as empresas investindo bastante em ambientes corporativos mais leves, enfim, mais modernos, menos, com lideranças horizontais, vamos dizer assim, menos burocráticos. Então, e nisso eu vejo bastante mudança nos projetos que eu tenho feito em algumas empresas. Agora, quando eu penso em condições de trabalho, talvez eu acho que a condição ela esteja mais relacionada à cultura organizacional que está sendo de maior pressão no momento, é isso que eu quero dizer. Então, ao mesmo tempo que eu como empresa te ofereço um ambiente descolado para trabalhar, eu também te cobro que você tenha uma performance acima da média, porque senão o outro vai roubar o teu lugar. E isso não é explícito, lógico, isso é velado. Às vezes a gente vê que há uma cultura, né, por trás daquela camaradagem, do ambiente legal, de que se você não for tão bom quanto fulano, você pode ficar para trás. Então, eu acredito que esse seja o momento que nós estejamos vivendo. Assim, eu acho que a gente precisa preparar melhor os RHs das empresas para dar apoio aos gestores, porque tem muitos gestores de equipes grandes, enfim, ou pequenas até, que não têm o preparo para lidar com isso e acabam fomentando até esse ambiente muito competitivo. Sendo que a tendência é que as pessoas trabalhem colaborativamente, né? Lembrando que as áreas dentro de uma empresa são interdependentes. A gente precisa se ajudar e fazer com que o resultado comum seja alcançado.
Sem dúvidas. Doutora, muito obrigado, então, pela entrevista. Você gostaria de acrescentar alguma coisa que nós não tocamos durante a entrevista?
Olha, na verdade, eu gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer a oportunidade. Gostaria de reforçar que a minha mensagem principal para os nossos ouvintes é que as pessoas cuidem mais da sua saúde mental, da sua inteligência emocional, repensem um pouco mais o seu propósito de vida, ponham um pouco do freio, vamos dizer assim, nessa rotina frenética de trabalho. E agradeço mais uma vez, fico à disposição, se alguém quiser tirar dúvidas, me procurar depois, eu fico à disposição, tá bom?
Tá bom, doutora, nós agradecemos novamente e até uma próxima.
Até uma próxima, tchau, tchau, obrigada.
Tchau, tchau.
Jornal Gazeta, online.